A Amazônia Maranhense ocupa 26% do bioma amazônico, passando por 62 municípios do Maranhão, o que representa, em termos de bioma, 34% do território do estado. São cerca de 136 mil quilômetros quadrados, formando um santuário rico em biodiversidade. São mais de 100 espécies de peixes e mamíferos. A vegetação também é vasta. Em média, são 570 árvores por hectare, de pelo menos 100 espécies. E que, em muitas das vezes, servem de abrigo para as mais de 500 espécies de aves que vivem na região. Árvores com raízes encravadas nas profundezas da mata, que vão buscar água em muitos dos rios que correm pela Bacia Amazônica. Dados que fazem parte do estudo Amazônia Maranhense, Diversidade e Conservação, lançado em 2011. O geógrafo, mestre em sustentabilidade de ecossistemas e professor de geografia física da Universidade Estadual do Maranhão, Luiz Jorge Dias, explica que a Amazônia se constitui em uma importante reguladora climática.
Uma importante reguladora climática porque ela, através das bombas d'água, que são as árvores que a compõem, acabam por jogar tanto vapor, tá, água no estado gasoso, quanto também pólen, partículas de poeira, outras partículas de origem vegetal, que atingem algumas camadas superiores da baixa atmosfera, 4, 5 mil metros, e que vão funcionando como verdadeiras esponjas, formando nuvens que batem lá nos Andes e depois são distribuídas por toda a borda oriental dos Andes, a borda leste dos Andes, desde o Peru, chegando até a Bolívia, norte da Argentina, e atingindo boa parte do centro-oeste, sudeste e até um pouquinho também do nordeste brasileiro. A Amazônia, então, ela é importante inclusive para a regularização do clima dos cerrados brasileiros.
Bioma que hoje agoniza em meio às queimadas. Dados do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, atualizados todos os dias, demonstram que, de janeiro até o dia 29 de setembro, o Maranhão possuía 9.905 focos de queimadas, 12% a mais do que em igual período de 2018. A Amazônia Maranhense vem sendo impactada por esses registros. Mas não se trata de uma novidade. O coordenador de meteorologia do Núcleo Geoambiental da Universidade Estadual do Maranhão, Gunter Reske, esclarece que essas queimadas acontecem, em parte, em função das condições climáticas.
Normal, tem características climatológicas. Este sempre vai ocorrer, esse período de estiagem. Então, é muito favorável que ocorra as queimadas. Mesmo até as que não são naturalmente exercidas com combustão, através, às vezes, de um vidro que esteja no solo, com uma forte radiação, que pode gerar uma combustão aleatória e também pela vegetação seca e baixa umidade e com os ventos mais intensos, que ocorra a propagação dessa queimada. Claro que existem também aquelas queimadas provocadas pela ação do homem. Então, nós sempre tivemos esses acontecimentos dentro do nosso bioma amazônico maranhense, assim como o estado como um todo.
Ainda segundo Hesker, anos secos, como os registrados em 2019, já foram bem mais severos no intervalo de 2012 a 2016.
Anos secos, como nós tivemos, por exemplo, de 2012 até 2016, os níveis de queimadas aqui no estado do Maranhão foram muito mais graves do que estão se comentando hoje, em 2019.
Outro bioma maranhense também impactado pelas queimadas é o Cerrado. Localizado no sul do estado, representa 60% dos biomas do Maranhão. De acordo com o INPE, no intervalo de 1º de janeiro a 1º de outubro deste ano, o Cerrado registrou 60% a mais de queimadas, num comparativo 2019-2018. O Encerrados, que é segundo mestre em sustentabilidade de ecossistemas, Luiz Jorge Dias, são os biomas mais antigos do planeta.
Os cerrados, eles são considerados o bioma mais antigo do mundo. Tem aproximadamente ali 35, 40 milhões de anos de idade, de existência, e por isso mesmo é um ecossistema, ou melhor, um conjunto de ecossistemas que já atingiu o seu clímax do ponto de vista evolutivo. Ou seja, ele é resistente ao fogo, ele é resistente à escassez hídrica, ele tem uma biodiversidade que está bastante associada, digamos assim, a essas resistências e essas condicionantes do meio físico, do meio natural, e isso aí coevoluindo em conjunto desses últimos 35, 40 milhões de anos para cá.
O Cerrado, quando comparado ao bioma amazônico, em termos de impactos causados pelas queimadas, dispõe de particularidade, conforme observa o professor do Departamento de Geociência do curso de Geografia da Universidade Federal do Maranhão, Juarez Mota Pinheiro.
O Maranhão tem essa característica de possuir esses dois biomas dentro do seu território. E estamos com um período de seca muito intenso, provocando queimadas tanto na Amazônia, bioma amazônico, quanto também no bioma do Cerrado. O impacto maior está sendo sentido pela floresta amazônica, exatamente porque esse tipo de vegetação não consegue suportar as queimadas.
Diferente do Cerrado, que possui maior capacidade de absorção do fogo, explica a Mota.
O bioma cerrado, ele tem uma característica que o faz resistir melhor a essas queimadas que estão ocorrendo em função do período de estiagem, de seca que nós estamos atravessando. A floresta amazônica, ela tem um ecossistema que não suporta queimadas e isso causa um impacto muito grande, tem uma repercussão muito maior. O bioma cerrado, ele já tem uma capacidade de absorção do fogo maior do que a floresta amazônica.
Mas, da mesma forma que na Amazônia, Juarez Mota pontua que no Cerrado, fauna e flora também são impactadas. A vegetação e os animais agonizam em meio ao fogo que os consome.
Mesmo ele tendo essa capacidade de adaptação, o cerrado ele consegue resistir melhor ao fogo, mas os animais não. Então você tem um impacto também na vida. A animal, principalmente, ela tem um impacto muito maior.
Certo.
A vegetal também, evidentemente, ela vai sentir também um impacto. O fogo causa impacto. O que ocorre é a resiliência, a capacidade de resistência a esse elemento estranho, que é o fogo, ao ecossistema. E torna, então, o ecossistema do cerrado mais resistente.
Em função dos focos de incêndio que tomam conta da floresta amazônica, no mês de setembro foi promovido o encontro de governadores da Amazônia Legal com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Durante a reunião, ficou estabelecido que o Maranhão deve receber cerca de 24 milhões de reais para serem aplicados no enfrentamento aos impactos causados pelas queimadas ao bioma amazônico no estado. Providência criticada pelo mestre em sustentabilidade de ecossistemas, Luiz Jorge Dias.
24 milhões de reais para serem gastos no contexto de combate às queimadas, aos incêndios, é muito pouco em comparação aos serviços ecológicos ou serviços ecossistêmicos que essas mesmas áreas produzem. Serviços esses que são de regulação climática, de regulação de ciclo hidrológico, de polinização, de disponibilidade, por exemplo, de frutos que são comercializados como açaí, dentre outros tantos aspectos que ainda não foram suficientemente valorizados e que anualmente valem muito mais do que 24 milhões de reais. Tudo bem que é um esforço interessante, mas é conveniente dizer que 24 milhões ainda é considerado um valor abaixo daquilo que são os serviços ambientais prestados pelos ecossistemas que ainda permanecem no contexto do bioma amazônico maranhense.
Para o coordenador de meteorologia do Núcleo Geoambiental da UEMA, Gunter Hesker, uma medida em prol da conservação que deve ser planejada.
Em prol da conservação, ótimo. O ministro estava comentando, todo ano nós sabemos que teremos, sejam focos de queimadas mais ativas ou menor quantidade, já deve se reservar que para o ano de 2020, neste período de agosto, setembro, outubro, vai de novo acontecer. Então, é uma forma de planejar, eu acho. Mas desde que realmente sejam feitas ações, equipes competentes, planejamento para que se assuma esse combate aos focos.
O STF, Supremo Tribunal Federal, vai definir os critérios para aplicação dos recursos dos impactos causados pelas queimadas na Amazônia Legal. Com o início do período chuvoso, a partir da segunda quinzena do mês de outubro, no Centro-Sul, as queimadas devem cessar na região, mas não de forma imediata, explica o meteorologista Gunter Hesker.
As primeiras chuvas iniciais para a região sul devem iniciar-se agora para o mês, principalmente no segundo período, na segunda quinzena de outubro, estendendo-se na região centro-sul até mês de abril. Tudo é uma questão de umidade disponível no solo. Você tem um período de dezembro e janeiro mais chuvoso, obviamente aquilo vai cessar, só que não cessa da hora para o outro. Isso tudo depende da umidade que tem concentrada no solo.
Já a previsão de início do período chuvoso para o centro-norte é a partir de janeiro.
Nós sabemos que dezembro aqui ainda estamos ainda sob efeitos ainda de alguns fortes ventos, fortes de radiação solar, e geralmente o período chuvoso inicia-se no mês de janeiro. Porém, se for um ano seco, ele vai começar lá para março.
Enquanto isso, a Amazônia e o Cerrado agonizam em meio às queimadas que seguem se multiplicando. Ceifando o que a natureza levou milhões de anos para formar, tudo consumido em questão de horas. Com impactos sentidos no presente e perspectivas devastadoras para gerações futuras. Frutos de uma crise ambiental com reflexos mundiais e que precisa encontrar o norte no agora. Borges Júnior, Jornalismo, Universidade FM.